Doutora General Feral Almada, no final do Congresso, este final de semana, prometeu um PICV mais unido, mais coeso, moderno e pronto para os próximos embates eleitorais. Eu queria que nos explicasse como é que pretende, a partir de agora, depois deste Congresso, organizar o partido para este ciclo eleitoral que agora vai começar em Cabo Verde.
Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que me é dada de partilhar um pouco com os cabo-verdianos e com as cabo-verdianas no país e na diáspora a nossa perspectiva para o futuro. Nós assumimos a liderança do PICV pela primeira vez em 2014, tendo sido escolhida no âmbito de uma disputa concorrida pelos militantes do partido, e desde lá assumimos o compromisso de fazer o melhor que sabíamos e que podíamos em prol de um Cabo Verde com mais prosperidade, mas também de um PICV mais forte e apto a assumir os desafios do futuro. O PICV é um partido muito orgulhoso do seu passado histórico, do facto de ter estado na linha da frente na luta para a independência nacional, na construção do Estado, na abertura ao multipartidarismo, mas também na transformação de Cabo Verde. Mas orgulhosos do nosso passado, estamos focados em sermos a resposta às expectativas dos cabo-verdianos no futuro. Ou seja, o PICV se assume, sim, como um partido portador do futuro e alternativa credível à atual desgovernação do país. Para isso, assumi claramente na moção de estratégia que apresentei aos cabo-verdianos e às cabo-verdianas e aos militantes do PICV que temos de continuar a trabalhar para um partido cada vez mais moderno, cada vez mais presente, atuante, eficiente e eficaz, mas sempre com um foco. O foco é Cabo Verde, a nossa escolha, daí a escolha do lema para o Congresso, Cabo Verde, a nossa escolha. Cabo Verde, a nossa escolha, porque nós estamos a constatar, nesses 4 anos da governação do MPD, que Cabo Verde está a ser apenas para alguns. A prosperidade não é partilhada, a riqueza gerada não, e propalada não é distribuída, e temos um pequeno grupo que eventualmente esteja a beneficiar desse crescimento propalado, mas a grande maioria da população continua a passar por grandes dificuldades. Prova disso são os indicadores claros. Nós não podemos aceitar que o país esteja a crescer 5 vezes mais como propala o governo, quando uma área tão importante como a saúde registra uma redução no investimento de 20%. Não podemos aceitar que o país esteja a crescer 5 vezes mais como propala o governo, quando não há condições para se dar o aumento salarial, que foi prometido de forma anual, seja o aumento dos salários, seja o aumento das pensões. Mas também nós não podemos aceitar de ânimo leve que o país continue a ser governado sem uma visão estratégica, sem medidas e ações, mas sim numa espécie de navegação à vista, numa autêntica política de retalho que não garante o desenvolvimento. Porque nenhuma governação de gestão pode, de facto, promover o salto que os cabo-verdianos anseiam e que o país precisa e merece. Por isso mesmo, o PICV não só se posicionou numa perspectiva de estar cada vez mais forte, unido em torno de causas e coeso por aquilo que nós podemos fazer pelas pessoas e não por nós próprios, mas também com ideias claras sobre a governação do país. Queremos contribuir com a confiança e o apoio dos cabo-verdianos para a construção de um Cabo Verde para todos. Um Cabo Verde em que a saúde não seja um luxo, mas sim um direito. Um Cabo Verde em que haja aposta para a modernização da agricultura, onde nós entendemos que merece onde defendemos uma atenção especial, considerando que no mundo rural vive quase metade da população cabo-verdiana, mas um Cabo Verde também com uma política de transportes que seja definida pelo Estado, uma vez que nós somos ilhas, é preciso garantir a coesão territorial e promover a mobilidade de pessoas e bens. Um Cabo Verde com uma nova agenda económica que consolide os setores estratégicos da economia. Uma nova agenda que qualifique o turismo para transformar Cabo Verde num destino de referência. Uma nova agenda económica que veja claramente nas telecomunicações uma alavanca para o desenvolvimento e crie condições para a potencialização deste importante setor. Uma nova agenda económica que faça do mar uma grande oportunidade, que invista nas pescas para aumentar o potencial de captura, uma nova agenda económica que, com visão, garanta o crescimento sustentável, mas também inclusivo, para que o país cresça, mas cada cabo-verdiano e cada cabo-verdiano sinta a sua vida a melhorar. E, fundamentalmente, que gere empregos dignos. Não é possível nós continuarmos a ouvir o discurso de que o país está a crescer 5 vezes mais, mas não os empregos não são gerados e o governo é obrigado a lançar mão de estágios profissionais massivamente para ocupar a juventude. A juventude não quer só estágios, a juventude quer um emprego digno e por isso é que se investiu tanto na educação e na capacitação de quadros cabo-verdianos, para que o cabo-verdiano, a cabo-verdiano, os dois se assumam como protagonistas do desenvolvimento do país.
As áreas que a presidente do PICV elenca são exatamente as mesmas áreas que o chefe de governo diz onde tem os maiores ganhos, nomeadamente nas áreas sociais, na educação, na saúde, seja nas áreas sociais, seja também neste crescimento que, segundo diz, também traz empregos.
Para quem segue o discurso do chefe do governo, Dr. Luís Reis Silva, desde a altura em que ele era líder da oposição, portanto, antes das eleições de 2016, constata que o grande plano estratégico da atual maioria do MPD tem sido um marketing político e propaganda enganosa, salvo o devido respeito. Não é normal que o primeiro-ministro ache que tenha ganhos na saúde e os indicadores internacionais demonstrem o contrário. Nós, na governação do PICV, tínhamos a maior esperança de vida em África. Hoje já não somos o país com melhor esperança de vida em África, somos o segundo. Portanto, perdemos posição. Se perdemos posição, eu não posso concordar que isso seja um ganho. Não, é um recuo. E se o governo aceitar, poderá trabalhar para fazer reverter esse quadro. Eu acabo de ver de passar a ter a melhor esperança de vida de África. Mas se continuar a insistir em dados que não correspondam à verdade, naturalmente que continuaremos a recuar. Mas eu fiz um balanço publicamente sobre esta governação. Bom, a nível do Doing Business, comparativamente à governação do PICV, nós já perdemos 10 posições. A nível da governação, boa governação, nós éramos o segundo país melhor governar em África com a governação do PICV e já passamos para a quarta posição. Não sou eu que o digo, é o Mo Ibrahim, são instituições internacionais credíveis, insuspeitas, mas já perdemos posições em vários outros índices, na liberdade económica, já perdemos posições na competitividade do turismo. O turismo é o motor da economia cabo-verdiana. Porquê que hoje já estamos duas posições abaixo daquela que estávamos na governação do PICV? Porque nós não estamos a qualificar o turismo, nós não estamos a trabalhar para garantir uma maior sustentabilidade ao turismo, para garantir maior competitividade ao turismo, para combater a concentração existente no turismo, mas sobretudo para maximizar o impacto líquido do turismo na vida das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Portanto, quando eu digo e eu assumo que nós estamos a recuar, infelizmente, para o país, eu apresento dados de instituições internacionais credíveis, insuspeitas. O Freedom House, o Mo Ibrahim, o Índice de Desenvolvimento Humano, todas essas as instituições internacionais têm produzido dados e os dados que eu assumi e que partilhei estão publicitados e assumo-os na íntegra. E veja que a publicação desses dados e análise ponto por ponto dos ganhos que o Primeiro-Ministro referenciou e que não são ganhos porque nós temos perda de posições, e nem inclui a questão da democracia, não é? Já perdemos mais 4 posições no Índice da Democracia depois da conferência de imprensa que eu dei no dia 3 de janeiro. Os dados são dados de instituições internacionais, mas veja que o Governo não me desmentiu quando eu indiquei os dados, porque sabe que basta acessar os sites, os sítios na internet, para se constatar quem está a falar a verdade.
Neste congresso, preferiu centrar a sua mensagem para fora, vincando que o adversário do PICV é o MPD e o atual governo, e é esse combate que quer travar. No entanto, os analistas fizeram questão de referir também que para este combate seria preciso também resolver os problemas internos do PICV. Acredita que esses problemas internos foram resolvidos no Congresso ou continua a ter essa crise no seio do seu partido?
Eu falei para os cabo-verdianos porque eu parto do princípio que a principal tarefa, missão do PICV é focar-se em Cabo Verde e nos cabo-verdianos. Foi para isso que o PICV foi criado, é para contribuir para a construção de um país à medida dos sonhos de Amílcar Cabral, ou seja, a construção da nossa terra, da terra com que todos nós sonhamos. O meu foco tem sido e assumo, já assumi e reitero essa assunção na plenitude, tem sido o Cabo Verde, que já assumi frontalmente, que é a minha escolha, e a resolução dos problemas das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Eu fui eleita com 98% dos votos no PICV. Portanto, eu tenho um partido, sim, unido em torno da causa Cabo Verde, e tenho um partido coeso por aquilo que nós pretendemos fazer para as cabo-verdianas e para os cabo-verdianos. Tenho opiniões divergentes das minhas no PICV? Absolutamente que sim, mas eu penso que não há nenhum partido que não tenha pessoas com opiniões diferentes. São opiniões, são sempre opiniões. Agora, isso não pode ser foco da minha atuação. A minha atuação deve ser, efetivamente, defender os interesses do país e estar à altura das expectativas dos cabo-verdianos.
Mas essas opiniões divergentes, quando se transformam em críticas na praça pública, quando se transformam em acusações, por exemplo, relativamente às eleições e ao Congresso, de figuras destacadas do partido, não pode complicar essa luta e essa unidade que tanto...
Do meu ponto de vista, não. Porquê? Porque as críticas feitas na praça pública só demonstram que o PICV, de facto, é o partido mais democrático em Cabo Verde. Eu convivi e convivo perfeitamente com as críticas e tenho respondido às críticas com trabalho. E os cabo-verdianos podem fazer a sua análise. Eu penso também que aqui é preciso nós termos em atenção que a liberdade de cada um emitir a sua opinião é a liberdade de cada um. Não me cabe a mim, não pretendo condicionar a liberdade de ninguém, mas naturalmente que, tendo sido escolhida pelos militantes do PICV, num processo transparente, democrático, porque eventualmente algumas acusações que a senhora diz que terão sido feitas não tiveram consequência alguma, até porque foram desmentidas prontamente pelos órgãos do partido. Como sabe, o partido tem órgãos, não é? Que foram também eleitos todos democraticamente, e nenhuma dessas eleições foi impugnada. Porquê que não foi? Exatamente porque se respeitou integralmente e escrupulosamente o previsto nos estatutos do partido e o previsto nas demais leis da República. Mas sobre as críticas, nós temos de naturalizar. Veja, não há nenhum líder, nem no PICV, nem nos outros partidos, que não seja alvo de críticas. Só não é criticado quem não faz nada. Eu não pretendo fazer uma liderança de gestão, não é essa a minha perspectiva. Eu pretendo liderar o PICV, implementar as ideias que propus aos militantes do PICV, reforçar cada vez mais a fiscalização para podermos apoiar na construção deste país, e a minha energia está totalmente dedicada a este objetivo. Cabo Verde, um Cabo Verde para todos, porque é a nossa escolha, e são os cabo-verdianos que nos inspiram e que nos motivam.
Em relação às autárquicas, não tenho querido ser muito precisa na questão das metas, mas com certeza tem metas para as próximas eleições.
Naturalmente que nós não só temos metas, como temos uma estratégia já definida há algum tempo. A Comissão Nacional de Coordenação das Autarcas já foi criada há quase 2 anos e o trabalho já está bem avançado. Mas como eu tenho assumido, com muito respeito pelos jornalistas que hão de me compreender, a estratégia política para as eleições não deve ser partilhada em certos momentos, porque nós não iremos sozinhos às eleições, nós teremos adversários. Portanto, aqui, como há de compreender, cara Carla, eu não poderei partilhar nem contigo nem com ainda publicamente a nossa estratégia para as eleições. O que eu posso lhe dizer é que sinto claramente e agradeço sinceramente aos cabo-verdianos pela força e pelo apoio que têm estado a dar ao PICV. Esses 4 anos foram muito importantes, foram extremamente gratificantes, permitiu-nos ver a forma como os cabo-verdianos apreciam o PICV, permitiram-nos confirmar a profundidade do amor que os militantes, amigos, simpatizantes têm pelo PICV, mas permitiu-nos sobretudo constatar a dimensão da responsabilidade do PICV para com este país. E é nisto que eu estou concentrada, é isso que me motivará, e lutarei com todas as minhas forças para devolver a esperança aos cabo-verdianos e para contribuir com toda a humildade naquilo que eu souber e puder, o melhor que eu souber e puder, para a construção de um Cabo Verde para todos.
Voltando ao Congresso, houve algumas mudanças em relação aos estatutos, nomeadamente o líder parlamentar passa agora a ser indicado, primeiramente o proposto pela Comissão Política, há também um compromisso de honra, o que pressupõe maior disciplina partidária. Essas mudanças visam ainda resolver esses problemas internos, tendo em conta que houve também algumas situações em que ficou evidente que não concordou com aquilo que estava nos estatutos, nomeadamente relativamente à disciplina partidária.
Aqui é importante dizer que as leis, quaisquer que elas sejam, elas destinam-se a acompanhar a evolução da sociedade. Quando se altera uma lei, um código, é exatamente para dar resposta aos desafios do futuro. E foi com esse objetivo que o Conselho Nacional do Partido criou a Comissão de Revisão de Estatutos, que recolheu informações, promoveu auscultações, elaborou uma proposta que submeteu à apreciação dos militantes e, neste caso concreto, e em último termo, aos delegados ao Congresso. É preciso dizer que os estatutos do PAICV já previam, antes desta revisão, a competência dos órgãos do partido na indicação para os cargos internos e externos ao próprio partido. Portanto, aqui havia essa previsão que foi clarificada. Veja que o candidato a primeiro-ministro é indicado pelo Conselho Nacional, veja que o apoio a uma candidatura presidencial também é decidida pelo Conselho Nacional do Partido. Portanto, se uma candidatura presidencial é decidida pelo Conselho Nacional do Partido, se o candidato a primeiro-ministro é indigitado pelo Conselho Nacional, é normal que o líder parlamentar, que é uma figura importante, também seja proposto por um órgão do partido. Friso o proposto, porque naturalmente é preciso aqui conjugar as normas estatutárias com o estatuto dos deputados e o regulamento interno do grupo parlamentar. Portanto, isso é sobre a indicação, a proposição para líder parlamentar. Relativamente ao compromisso de honra, também já existia nos estatutos, não é? O artigo 109 já previa o compromisso de honra, o que se acrescentou foi a disciplina de voto em algumas matérias consideradas emblemáticas. O programa do governo, as moções de confiança e de censura, as propostas de orçamento de Estado. Porquê? Porque aqui, aliás, conforme eu assumi na moção de estratégia sufragada pelos militantes, o grupo parlamentar é autónomo na sua atuação. É preciso nós assumirmos isso claro e frontalmente. Mas tem um quadro referencial, claro, que fixa as balizas da sua ação no âmbito dos princípios e valores e no quadro dos ideais defendidos pelo PAICV. Porquê? Porque, naturalmente, que o PAICV tem um projeto de sociedade que propõe aos cabo-verdianos. E é esse projeto que fixa as balizas, até por uma questão de responsabilidade e coerência.
Uhum. Há também uma novidade, que é o Estatuto do Simpatizante. Quero explicar rapidamente o que é
isso. Sim. Na moção de estratégia, eu defendi claramente que o PAICV deve começar a pensar numa maior abertura à sociedade civil, para que, de futuro, os simpatizantes possam também participar na escolha do presidente do partido. Porquê? Eu penso muito sinceramente que a sociedade civil tem um papel preponderante para se, a partir dela, se aferir do nível de idoneidade, de credibilidade, de aceitação de quem, sendo presidente do partido, a priori também é candidato a primeiro-ministro. Portanto, essa possibilidade que se abriu com esta revisão feita, que é um grande ganho do meu ponto de vista, é um grande passo para nós chegarmos ao momento em que os simpatizantes poderão votar para escolher o presidente do partido.
Para o Conselho Nacional, o Conselho de Jurisdição, também disse que foi introduzida a paridade. Entretanto, logo na segunda-feira, um jornal da Praça veio fazer as contas e disse que na escolha dos elementos não foi respeitada a paridade nos órgãos. Como é que responde a isso?
Primeiro é preciso dizer que, normalmente, as notícias desse jornal da Praça são sempre feridas de informações falsas e sempre perspectivando atacar o PICV. Portanto, não deve constituir nenhuma novidade, nem para mim, nem para nenhum cidadão que esteja a acompanhar a forma como esse jornal, entre aspas, e sublinho entre aspas, tem feito o seu papel sem nunca procurar informações, sem garantir o contraditório, portanto, desrespeitando todas as regras éticas na produção de conteúdos informativos, salvo o devido respeito. Os vogais para o Conselho Nacional são 50 mais 4, proposto diretamente pela Federação. A Federação já havia eleito 4 mulheres para o Conselho Nacional. Cabia-me a mim, enquanto presidente do partido, propor 50 vogais. Nesses 50 vogais, 18 são mulheres. Nós temos 50 vogais propostos e eleitos neste Congresso e tínhamos mais 4 mulheres que já haviam sido eleitas para o Conselho Nacional do Partido dentro do órgão próprio da Federação. Bom, matematicamente, o 18 mais 4 são 22. Portanto, eu peço à Carla que faça as contas para confirmar. De 54, 22 são mulheres, se há ou se não há paridade. Agora, também é preciso dizer, a mesa do Conselho Nacional é composta por 3 homens e 2 mulheres, sendo que o primeiro é presidente, homem, a primeira vice-presidente é mulher, o segundo vice-presidente é homem, a primeira secretária é mulher, o segundo é homem. Nos 14 vogais que me cabia propor para a Comissão Política Nacional, 6 são mulheres. Portanto, faça as contas e veja. E nos vogais da Comissão Política, os 14 propostos de acordo com os estatutos, naturalmente aqui eu optei por fazer uma organização por ordem alfabética. Na Comissão Nacional da Jurisdição e Fiscalização nós temos 7 membros. Dos 7 membros, 3 são homens, 4 são mulheres. Portanto, pode fazer as contas e ver. Mas bastaria que esse jornal, entre aspas, consultasse a página de Facebook do partido ou então contactasse os órgãos do partido para ter os dados que eu estou a partilhar contigo. Mas não o fez, terá as suas motivações para divulgar essas informações falsas sem procurar aceder à fonte, que neste caso é o partido, não é? E penso que há verdadeiros perguntarão isso. Porquê que esse jornal, quando é algo a ver, algo que tem a ver com a maioria que governa, o MPD, ou o governo por ele suportado, esquece-se dessas questões. Coincidentemente, não fala dessas questões, mas é uma questão que eu lanço. Nós já tivemos o segundo governo paritário do mundo. O que eu quero saber, e eu quero que as instituições também em Cabo Verde me respondam, começando por este jornal, se o governo tem paridade neste momento e se nas remunerações governamentais, nesta última, por exemplo, o primeiro-ministro garantiu a paridade. Porque que nós temos mulheres competentes em Cabo Verde, penso que é evidente.
Duas questões para terminar que também criaram alguma polémica e que vieram do seu discurso. Um foi alvo até de declaração política no Parlamento esta semana, relativamente aos crimes de colarinho branco. Uma outra questão é ter citado uma frase que é atribuída ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, relativamente a Deus acima de tudo, Cabo Verde acima de todos. O ministro da Cultura utilizou o Facebook para criticar a utilização dessa frase, que, segundo diz, é conotado com a extrema-direita.
Eu não sabia que o presidente do Brasil tinha falado em Cabo Verde. Eu falei em Cabo Verde, não é? Agora, às vezes nós temos de ser claros. Quando o Ulisses Reis Silva utilizou o lema "Agora é Ulisses", que já havia sido utilizado, "Agora é Lula", no Brasil, ele é da esquerda. O Luís Reis Silva é da esquerda, o ministro da Cultura não sabe que o Lula utilizou, o Lula, que é assumidamente da esquerda, como eu sou assumidamente da esquerda, utilizou o lema "Agora é Lula", e depois o Luís Reis Silva veio utilizar o lema "Agora é Ulisses". O Ulisses passou a ser da esquerda como Lula porque utilizou "Agora é"? É uma questão que eu lanço. Não, Cabo Verde acima de todos, isso é algo que eu venho dizendo sempre e penso que ninguém tem o direito de considerar essa frase propriedade de outrem. E penso também que aqui é importante nós assumirmos as nossas posições de forma frontal. Eu, enquanto ser humano, enquanto Janira, tenho fé e sempre assumi isso publicamente. E penso que um dos maiores valores da política é ser-se autêntico. Eu sou vice-presidente da Internacional Socialista, sou da esquerda moderna, progressista e democrática, e milito no PICV com muito orgulho, porque sei e sinto que através do meu partido poderei servir melhor Cabo Verde.